encontrar e desabafar todo meu sofrer. Estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Esquecer a briga que deixou ferida e que até hoje não cicatrizou.
Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 284. E mais uma vez, vou até tomar cuidado na hora de falar, porque soube da última vez, parece que eu tinha entrado de carrinho com dois pés, né, nosso convidado. Vou tratar com muito cuidado. Estamos ouvindo mais um pagode, né? Ouvindo Só Pra Contrariar, aqui no podcast 45 minutos. E a música escolhida por nosso convidado, que é ninguém menos que o técnico do esporte, Daniel Paulista, foi a música Domingo, Só Pra Contrariar. Daniel, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Vou dizer, mais uma vez aqui no podcast 45 minutos, apesar de você nunca ter participado de uma gravação nossa aqui efetivamente, mas já participou de eventos nossos, né? É um prazer ter você aqui. E essa relação da gente que já, a gente já se conhece, estava começando, você estava passando pelo esporte, começando a carreira. Acho que todo mundo acompanhou aqui, né? A carreira de Daniel Paulista vindo aqui pro futebol pernambucano, uma bela passagem pelo Náutico, bela passagem pelo esporte. Para mim, estou recebendo um amigo e é um prazer receber você aqui. Na verdade, a gente está sendo recebido na casa de Daniel Paulista, né? O CT Daniel Paulista, né? O CT do Leão. Daniel, seja muito bem-vindo ao 45 Minutos e obrigado por abrir essa sua casa enorme aí para a gente.
Obrigado, é um prazer estar falando com vocês, porque são pessoas queridas, que a gente já tem uma convivência há um bom tempo, né? E as portas do clube estão sempre abertas, acho que para a imprensa, acho que a gente tem que ter esse canal livre, aberto, lógico, muito respeito sempre, mas essa troca de ideias é sempre importante.
E essa música que você escolheu, Domingo, o que é que ela representa para você? Por que você escolheu essa música?
É uma música, acho que da minha juventude, né? Uma música que eu sempre gostei muito da letra, do som dela. E domingo, acho que é um dia sempre especial para um atleta de futebol, que é o dia do jogo, né? Geralmente é o dia que as partidas acontecem. Então, ela é uma música que acabou ficando marcada para mim.
É pagode clássico esse aí, Jazz.
Aí é clássico,
Jazz. Olha só, como a gente tá ficando velho. Pagode dos anos 90, a gente tá chamando de pagode clássico.
É verdade, é verdade. E Daniel, que tá falando aí de como o domingo é o dia tão importante aí, tão marcante pro atleta de futebol. A gente vai falar sobre você, que meio que tem idade ainda de atleta de futebol, mas já fez a sua carreira de auxiliar, passou pelo comando de técnicos importantes no cenário do futebol nacional, né? A gente vai falar de Falcão, de Daniel, de Eduardo Batista, do técnico Oswaldo de Oliveira. Então, já passou pela gestão de treinadores interessantes, a gente vai falar disso também. Mas antes da gente começar aqui o nosso debate, soube que você passou um fim de semana bem sossegado, né? Além do resultado, né? Que, pelo amor de Deus, ficou de patrão, conheceu não, Porto de Galinha você já conhece de cor, né?
Já conheço, mas conheci o Village, né? O hotel, fiquei encantado, o Eduardo abriu as portas lá pra gente estar conhecendo, não só pra mim, mas como pra minha família toda. Passamos um final de semana muito... muito legal lá e muito proveitoso para estar curtindo aquele domingo de folga, que foi importante.
E com a família, a estrutura que o hotel tem para oferecer para a família?
O hotel é fantástico, né? A estrutura é muito boa, a estrutura para criança também, as atividades para as crianças é especial, né? Uma área completa ali de brincadeiras para as crianças, que se divertem muito ali. E como eu disse, é um local bacana, acho que as pessoas que não conhecem podem conhecer, que vão gostar.
Aí, ó. Parece que é cachê, né?
Bom, então
já tá feita a toda a propaganda que a gente faz do Village.
Nada que a gente falar agora vai ser melhor do que esse depoimento aí.
Então, galera, se você também quer conhecer a estrutura do Village Porto de Galinhas, vai lá no site villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, pra você não esquecer. Você escolhe a sua reserva, na hora de fazer a sua reserva, você coloca o código promocional, Daniel, podcast45, você chega a ter 40% de desconto, na diária, o dia que você escolher, seja alta estação, seja baixa estação. Então vá lá, não perca. E aproveito também aqui para estender para você um vale-presente, né? Outro parceiro nosso, a galera lá da Confraria da Barba.
sabe que a gente sabe que jogador de futebol, essa turma, os boleiros, né, gosta de se curtir, a turma gosta, né, de passar um creminho na cara, de ajeitar o cabelo, ajeitar a barba, e a gente estende aí para você o convite da galera lá da Confraria da Barba, um conceito completamente diferente que a turma está trazendo, uma estrutura... É um negócio de outro mundo, né? Você vai lá...
só pra fazer cabelo e barba.
Tá? Lá tem uma mesa de sinuca profissional, tem uma mesa de pôquer profissional. Você era a turma do pôquer, não, né?
Não.
Na concentração era de quê?
Mas dá pra tirar foto na mesa.
Não, eu gostava de jogar baralho, mas é mais pôquer não era muito, não.
Ô, Daniel, sabe jogar pôquer, não, né?
Não.
Mas pra tirar foto precisa, não. Você tá na mesa lá, tira foto, faz o H-menor lá.
Mas vamos conhecer. Também não sou muito bom no videogame, não.
Tem lá também.
Massagem gosta.
Hoje em dia eu apanho no PlayStation, porque eu tenho duas crianças em casa e a molecada é viciada no futebol aí no Xbox, no PlayStation. E... aí quando eu, de vez em quando, não tem como correr, aí eu tenho que participar, mas aí eu perco fácil deles.
Mas bora acabar essa lenga-lenga aqui e começar a falar de futebol, né? Daniel, que a gente não tem como a gente começar esse programa com você sem a gente falar justamente dessa transição que você está passando na sua carreira. Queria que você falasse pra gente o que é que mudou na tua vida, que a gente sabe que, poxa, você respira futebol desde o início da sua adolescência, né? Como a gente destacou, você já trabalhou como auxiliar, já foi estudar sobre futebol, já trabalhou como auxiliar, agora no treinador de futebol. O que é que mudou nesse estágio atual da sua carreira?
Ah, mudou muita coisa, né? Porque o treinador, ele é o comandante, né, de uma equipe, ele é o comandante de uma estrutura toda e está à frente disso, de uma equipe como o Sport, que é uma equipe imensa, que tem uma torcida gigantesca. Então isso você tira por si a proporção que é essa responsabilidade que a gente está tendo no momento. Mas aquilo que eu disse, eu vinha me preparando para isso. É lógico que a gente nunca sabe quando a oportunidade ela vai surgir, mas quando ela surgir a gente tem que estar pronto para agarrar. E foi o que está acontecendo comigo, né? Eu estou tendo essa oportunidade aqui, estou procurando fazer o melhor trabalho possível e acho que as coisas estão caminhando bem. Foram três bons jogos aí com resultados importantes e a gente espera que possa continuar assim até o final.
Daniel, já acostumou, já está gostando desse novo papel de técnico, assim? Já se acostumou com isso? Nas ruas, assim, o assédio aumenta muito, acredito eu. Então você já se acostumou e você está gostando desse novo da nova função aí de técnico?
Não, tô gostando, é uma situação nova, mas é um aprendizado também a cada dia, mas eu tô gostando e acho que tenho junto com os jogadores ainda, acho que muito a crescer e muito a dar, né, a evoluir com essa equipe. E sobre o assédio, lógico que aumentou, eu não tive muito tempo ainda de estar tive esse domingo no Village, nesse final de semana, para estar descansando. Mas assim, não tive ainda muito tempo de estar saindo em shopping, em restaurante.
Tá batendo cabelo por aí, né?
Não tive tempo, porque o foco está sendo total para o clube, né? Nesse momento que a gente está, da gente sair dessa situação incômoda que a equipe tá passando e aí sim poder estar curtindo melhor esse momento.
Como vem sendo a rotina, Daniel? O que é que muda da rotina de um auxiliar para a rotina de um treinador? Tem que assistir muito mais jogos, trabalho de pesquisa é maior, fora o trabalho de campo, obviamente, mas o trabalho quando você não está com os jogadores. Como é que o Daniel Paulista, treinador, o que é que ele faz quando não está com o grupo, obviamente, treinando?
Quando você é auxiliar, a palavra já diz, você está auxiliando o treinador. Então, assim, todas as decisões, elas passam pelo treinador. Você, como auxiliar, você dá suas opiniões, você faz as suas ponderações, mas sempre com a decisão voltada para o técnico, né? E agora eu sou o técnico, eu sou o comandante. Então, assim, as informações elas chegam e eu vou processar essas informações na minha cabeça, vejo o que eu posso fazer para melhorar, né, todo aquele processo que está sendo discutido. E tem o trabalho dos treinamentos no campo que a gente tem que elaborar, tem que ver os jogos dos adversários, o nosso próprio jogo, até mesmo para a gente trabalhar em cima da evolução da nossa equipe, porque não adianta ficar vendo só o adversário, mas eu também tenho que trabalhar a evolução da minha equipe, porque os erros eles vão sempre existir. Eu disse isso para os atletas, o futebol sempre vão haver erros dentro de campo, às vezes mais, às vezes menos. A gente tem que trabalhar para minimizar esses erros. Quando a gente conseguir minimizar esses erros, a nossa evolução da equipe ela vai melhorar. Consequentemente, um dia que a gente errar mais, o jogo também vai ser um jogo mais difícil. Então a gente tem que estar sempre trabalhando para esses erros aconteçam menos, para que a gente possa estar jogando mais.
Mas é mais intensa a tua relação com o futebol hoje, é mais intensa do que... É mais intenso do que era quando, do que quando você era jogador?
Muito mais.
Inclusive quando você era jogador?
Muito mais, o jogador também. É. Porque o jogador, na verdade, o jogador ele tem a preocupação do dia a dia, tem a cobrança, tudo isso, né? Mas assim, mas o jogador muito ele vem no treino, ele treina...
Você nem vê jogo se quiser, né?
Mas muitos jogadores hoje em dia estão com a cabeça muito voltada para isso, sabe? Ver os adversários, ver os jogadores que vão enfrentar, sabe? Mas o treinador, a responsabilidade ele é muito grande, porque o comando ele é todo dele. As decisões tomadas são todas voltadas para o treinador. Então você tem que estar atento a tudo.
Você destacou agora há pouco que como auxiliar, seu trabalho era mais observar, dar uma opinião, mas a decisão final era do treinador, era do técnico. Dos três treinadores que você trabalhou como auxiliar, algum deles você tinha mais proximidade, tinha mais poder de decisão, de repente mais influência sobre a palavra do treinador?
Olha, eu não sei se foram três treinadores assim, de estilos diferentes, né? Eu acho que o Eduardo, que foi quem me abriu essas portas aqui, até mesmo por ter mais amizade com ele, né? Por mais contato com ele, então a gente tinha mais liberdade para às vezes colocar algumas situações. O Falcão nós já tivemos uma relação mais... vamos dizer, restrita, entendeu? Porque é o estilo de cada treinador e a gente tem que respeitar isso. Uns são mais abertos, outros são mais fechados e a gente tem que respeitar porque cada um é de uma forma. Não vamos dizer que isso está certo ou que está errado, é a maneira de cada um trabalhar. E o Oswaldo também é um treinador também que deu bastante liberdade, sempre escutava a gente. Então, assim, o Eduardo e o Oswaldo a gente teve mais liberdade. Com o Falcão já foi um estilo já mais diferente, mais fechado. Mas é aquilo que eu disse, né? Isso não quer dizer que está certo ou que está errado.
E deve ser difícil, né, Daniel? Para auxiliar, às vezes, querer falar, ter uma visão e não ter esse...
É porque a gente tem que ver todo o contexto que está envolvendo aquilo ali. Às vezes a gente tem que falar, às vezes a gente tem que se retrair, porque tem que analisar toda a situação que está acontecendo, todo em volta. E o que isso, dependendo do que você falar, qual a reação com aquilo que você falar, o que vai acontecer.
Ô Daniel, você assumiu o primeiro jogo seu, foi logo uma decisão e o jogo mais importante do Sport, na minha opinião, até agora no campeonato, foi aquele jogo do Vitória. Porque o Sport entrou naquele jogo na zona de rebaixamento, se empata, se mantém na zona de rebaixamento e aí você entrar na zona de rebaixamento nesse momento, nessa reta final do campeonato, é muito complicado, né? Porque você está dentro da...
Você está no contexto da briga é uma coisa, né? Você estar dentro da zona, né? Você tem que sair,
a pressão é muito maior. E aquele jogo ali foi muito decisivo, porque além de você ultrapassou o Vitória, você colocou o Vitória da zona de rebaixamento e era a tua estreia, afinal de contas. Assim. Aquele jogo ali, como é que você analisa o jogo pós-jogo, assim, a importância daquele jogo, o peso daquele jogo? Terminou o jogo, você chegou em casa, deu aquela respirada, ufa. Por exemplo, se você assume aquele jogo ali e perde, talvez a tua própria, por mais que você venha fazer um bom trabalho futuro, depois daquele jogo, não seria suficiente para livrar o Sport de um rebaixamento ou algo parecido. O peso daquele jogo, você hoje, passado duas semanas da partida, você sente aquele jogo como um jogo realmente foi um divisor de águas para o Sport e para você, inclusive na tua carreira de treinador?
Olha, eu vejo aquele jogo, com certeza, por todo o contexto, por tudo que envolvia aquela partida, ele foi o jogo, assim, vamos colocar entre aspas, um jogo mais dramático, né? Porque era a estreia de um novo treinador. Era um jogo, um confronto diretíssimo, porque as duas equipes estavam, eu não me lembro a pontuação, mas acho que a distância era um ponto.
Era
um ponto, Vitória na frente, né? E todo o contexto que tinha, a pressão da torcida, a pressão da imprensa, a saída do Oswaldo, então, assim, tudo estava colocando muito peso em cima da equipe, né? E também a situação de eu estar pela primeira vez no comando da equipe, isso já trazia mais uma carga, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, qual seria a reação dos atletas, qual seria a reação da torcida, o que iria acontecer no jogo. E era um jogo, como você mesmo disse, que o Sport precisava ganhar. Porque uma derrota ali poderia comprometer para a sequência.
Basta ver agora. Tira três pontos do Sport e dá três pontos para o Vitória.
Poderia comprometer na sequência, mas foi assim, um jogo que desde do momento que eu fui comunicado que eu iria estar assumindo e o primeiro contato que eu tive com os atletas foi
como
o jogo
foi, Daniel?
Foi o jogo mais, só vou terminar, só foi o jogo que eu, dos três jogos até agora, foi o jogo que eu fiquei mais tranquilo em termos assim, do que iria acontecer de confiança, foi o jogo contra o Vitória. Eu tinha mais convicção que a gente ia jogar bem, que ia vencer e que ia dar tudo certo. Entendeu? Foi o primeiro jogo. Porque eu sentia isso no clima, no vestiário, nos próprios atletas, entendeu?
Nós estamos pilhados no
não,
sentido.
Não que tenha faltado no outro jogo, sim, não é isso. Mas eu falo por todo esse momento que todos estavam vivendo. A minha estreia, os jogadores também sentindo a responsabilidade do jogo, a torcida chegando junto, que foi o primeiro jogo, vamos dizer assim, dessa nova fase da torcida abraçar a equipe. Então, tudo isso jogou muito a favor para que aquela vitória acontecesse e da maneira como aconteceu. Porque uma equipe perder dois pênaltis numa partida, você já vê que foi algo especial que aconteceu ali dentro de campo.
Bom, galera, essa conversa com o Daniel Paulista ainda vai render um bocado, mas antes, nessa hora aqui que a gente está gravando no refeitório do esporte, impossível não pensar que eu estaria de bucho forrado se eu não tivesse me atrasado. Ele podia ter me programado melhor um pouquinho. Podia ter uma regalha. Aquela regalha já dentro do freezer, porque eu comi no fim de semana.
Você podia ter uma regalha no freezer, tudo organizado. Agora, Celso, eu vou falar o seguinte. Eu vou dar o microfone pro amigo nosso que chegou. De bucho forrado. É o momento de volta ao futuro. Cabral Neto.
Não, eu vim participar exatamente desse ponto do programa. Eu queria falar da Regale. Eu não vim aqui para entrevistar Daniel Paulista, não. Eu vim aqui falar da Regale. Inclusive, uma diferença entre eu e o nosso ouvinte, Sally Júnior.
Verdade.
E o Sally Júnior abasteceu o freezer dele com produtos da Regale. Mas ele diz aqui que vai experimentar, não é isso?
É verdade, é verdade.
E que depois vai dar a resposta. Mas e a diferença é essa, eu já experimentei, eu já gostei, eu já aprovei.
Pediu aqui, eu tô vendo aqui pelo menos uns 6 pratos no freezer do homem. E esses pratos a gente já sabe, né? Pratos, acabou de comer, vai direto pro lixo, precisa nem lavar.
João, essa é a parte do João.
uma parte interessante é assim, não lava prato, João, pelo amor de Deus.
A gente sabe, e você acabou de reforçar pra gente, que a recepção... do elenco, a sua efetivação como técnico foi muito positiva, né? Principalmente por parte das lideranças.
Eu diria que foi até mais do que uma recepção, né?
Um abraço, né?
Teve até uma influência direta na...
Sim, na decisão,
na
né?
Na decisão, né?
Verdade.
Em cima até do que você falou, assim, como aconteceu o que eu fui comunicado. Eu não fui para Chapecó, até porque eu recebi até alguns telefonemas até da imprensa na segunda-feira à noite, ou terça à noite, que foi acho que quando saiu a notícia que o Oswaldo definitivamente iria sair, porque as notícias acho que saíram na segunda. E até uma menina da imprensa falou, não, mas você está aqui em Recife mesmo? Não, eu tô na escola dos meus filhos, eu vim buscar eles agora, não vou viajar. Não estou sabendo de nada a respeito, até porque não daria tempo, acho que, de estar indo para Chapecó, que é uma logística difícil. Eu acompanhei a partida pela televisão, vi o que aconteceu, foi uma derrota, todos os acontecimentos pós aquilo, né?
A pior derrota, talvez, né? Pelo menos...
foi uma derrota sentida, né? Uma derrota difícil, um 3-0, né? Uma situação complicada, saída de treinador. E eu acompanhei tudo de longe, os acontecimentos. E, assim, ia acompanhando as notícias pela internet, ia vendo os fatos acontecerem, que houve algumas tentativas para trazer, para vir a vinda de outros treinadores, e as coisas não aconteceram da maneira como se esperava, e a coisa foi se desenhando pro meu lado, né? Uma coisa automaticamente, porque a função do auxiliar de uma comissão técnica de um clube é nesses momentos de troca de comando, esse auxiliar está assumindo, até mesmo para a diretoria, quem tem que tomar esse tipo de decisão está analisando o mercado com calma e buscar um profissional que atenda às necessidades do clube. Então, para mim, seria uma coisa natural de acontecer. Mas aí na quinta-feira eu recebi o telefonema do presidente, né, que a gente conversou por alguns minutos e ele falou, então... tá fechado, você vai ser efetivado, você vai ser o treinador da equipe e a gente está junto com você, tá tudo certo.
Nessa altura ele já tinha falado com os jogadores, né?
Já tinha, porque o presidente ele estava em Chapecó, né? Isso já foi no outro dia,
foi em Chapecó, né?
já aqui em Recife, né? Então já havia acontecido essa conversa e os jogadores também contribuíram bastante para que, que hoje eu estou à frente do clube.
Ainda dois treinadores, né?
Sim.
O Enderson Moreira, que fica no América, e o Milton, né? Milton Mendes, que trabalhou no Santa Cruz, assim. E aí, Você chegou a saber dessa negociação do Sport com outros treinadores?
Estava acompanhando?
Estava acompanhando tudo isso?
Que eu, achava que ia terminar chegando?
O que é aquilo que eu falei. Eu, naquele momento, eu era auxiliar. Então, assim, se o Sport não contratasse um treinador até o jogo do Vitória, que era um jogo de curto espaço de tempo, eu imaginava natural, que aquela situação, pelo menos para aquele momento, ia acontecer de eu estar assumindo contra o Vitória. Agora, acho, o que eu acompanhei da negociação do Sport com outro senador foi via imprensa, e eu acredito que tenha acontecido algumas negociações, porque é natural isso, o clube buscar outros treinadores, né, e acabou acontecendo de eu estar ficando à frente da equipe, e ainda bem que os resultados aconteceram.
Eu lembro que eu até escrevi isso no jornal às vésperas do jogo, que eu tratei essa questão toda mais ou menos da seguinte forma, que a decisão da direção foi ter o melhor cenário possível para o jogo do Vitória. Daniel, efetivar você, daria o melhor cenário possível. Já conhece o grupo, os jogadores haviam pedido para o jogo do Vitória. Ganhando o jogo, dava o carimbo para a permanência. Você se sentia 100% efetivado naquela tarde contra o Vitória? Ou ainda passava pela cabeça que um resultado negativo poderia ter uma reversão nessa...
Olha, eu continuo sendo o funcionário do clube. Não houve nenhuma mudança nisso. E a minha função aqui, eu era auxiliar, hoje eu sou o treinador. Se a diretoria optar amanhã em estar trazendo um novo comandante, eu devo voltar para a minha função de auxiliar como funcionário do clube. Eu estou tratando isso com muita naturalidade, entendeu? Tudo é novo para mim, eu estou começando, entendeu? Agora venho fazendo o trabalho, que as coisas... A vida tem que continuar, o esporte tem que seguir e a gente está trabalhando para isso.
Mas é claro que, pensando num cenário que é bem factível hoje pelo desenho de tabela e de futebol mostrado mesmo, caso você consiga manter o esporte na Série A, fica meio difícil a gente vislumbrar um cenário onde você não inicie a temporada 2017, né? Você também tem consciência disso,
até,
né?
Pela forma com que vem sendo tratado pela torcida, né?
Eu tenho essa consciência, mas é aquilo que eu sempre disse. Eu estou trabalhando o dia a dia, o jogo a jogo. Eu não estou muito pensando o que vai acontecer lá na frente, até porque a situação nossa é uma situação difícil. Melhorou um pouco? Melhorou, mas ainda continua uma situação difícil. Né? E a gente tem
que não pode bobear, né?
Não pode bobear, a gente não pode perder o foco, não pode perder a concentração. Qualquer deslize a gente volta lá para trás de novo. Então a gente tem que continuar nessa caminhada para aí sim sair de vez dessa situação. E lá na frente a gente vai sentar e vai ver qual foi o aproveitamento nesse período, se vai haver uma continuidade ou não. Isso aí vai ser discutido,
mas
no final.
Mas independente dessa continuidade, ser à frente do Sport em 2017, ou não, mas você já definiu uma coisa na sua carreira, tipo assim, a partir de agora eu sou técnico do futebol. Em 2017, seja no Sport ou seja em outro clube, mas eu agora virei técnico, não quero mais voltar a ser auxiliar. Você mesmo falou agora no começo da entrevista que você está gostando dessa experiência. Então, se você já definiu isso na sua carreira, que a partir de agora Daniel Paulista é técnico e não mais auxiliar, seja no Sport ou seja em outro clube, ou isso também é uma coisa que você vai ajudar mais pra frente?
Não, isso é uma coisa ainda que eu vou estar estudando. No momento eu sou o treinador do clube, eu sou o técnico do Sport. Mas aquilo que eu falei, o que vai acontecer lá no final do ano, se eu vou querer seguir já a carreira, continuar a carreira como treinador ou não, aí eu vou estar analisando melhor. É porque o momento não, acho que não me permite hoje ficar pensando no que vai acontecer, o que vai fazer. O foco total é pensar no clube, é pensar nesses adversários, o que a gente pode fazer para tentar melhorar, para que o esporte saia logo dessa situação, que é o mais importante para todos.
Ô Daniel, acabou tendo um GIF na internet, né, nas redes sociais, você comemorando muito o gol contra a Ponte, né, a comemoração, que até porque era um jogo que...
Mesmo, né?
Era um jogo que se desenhava para quem fizesse o gol ali, né, ter uma vantagem muito grande. E aí me lembra também as comemorações de quando você era jogador, comemorações também assim. Como é a diferença de ver um gol quando você está ali dentro de campo e quando você está à beira do gramado, precisando que 11 atletas façam aquilo ali por você?
Porque, na verdade, você na beira do campo, você o que você pode fazer é tentar passar confiança, apoio para aqueles atletas ali dentro. Porque você não entra em campo para jogar, você não entra... para estar ativamente. Então você passa aqui confiança, passa apoio, tenta fazer algumas correções. Até mesmo as correções são muito difíceis, porque o barulho é muito alto. Um jogador lá dentro de campo, dificilmente, nem o jogador mais próximo do banco, às vezes ele não consegue escutar, dependendo da situação do jogo. Então você procura passar por... E na hora do gol é o momento, porque ali você... É um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisa que está passando na sua cabeça. E o momento do gol é o momento que você tem para extravasar. Então é o momento que você coloca tudo aquela adrenalina para fora. Eu me recordo, depois do jogo do Vitória, eu estava com muita dor muscular nas costas, acho que de tanta contração que você faz de força ali para comemorar, que é uma descarga, uma adrenalina muito alta. Então é fora do controle aquilo ali.
A gente, ao longo dessa temporada toda, viu que o Sport teve até posso chamar de um problema com, justamente na sua posição, né? Porque o companheiro de Richelli, ninguém se firmou plenamente ali até aqui, né? Serginho foi testado, Paulo Roberto, Neto Moura, Ronaldo.
É uma posição que, desde Eduardo Batista, era uma posição que nunca foi. Nunca teve um ocupante em conteste. É. Mesmo o Endel, que eu acho um jogador valoroso, de muito valor, um jogador que fez René crescer muito, por exemplo, deu muita segurança àquele setor, era um jogador que era muito questionado, né?
Eduardo chegou a tirá-lo, inclusive.
Chegou a tirá-lo, verdade.
Não deu vontade não de dizer, rapaz, eu acho que sou eu e Richelli ali.
Não. Em nenhum momento, quando eu coloquei um ponto final na minha carreira como atleta, depois disso, em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de tá voltando a jogar. Isso sempre foi uma coisa muito definida na minha cabeça. Quando eu tomei a decisão que eu não quero mais e ponto. Não tem, posso pensar, se eu ver... Não.
Neto Moura aquecendo ali contra a ponta, Neto, deixa eu vou.
Não, nunca houve essa possibilidade, entendeu? Quando eu coloquei um ponto final porque eu acho que é uma coisa que eu vislumbrava, de estar trabalhando, de estar me aprofundando nessa função. É lógico que é aquilo que eu falei. Às vezes as coisas acontecem mais rápido do que a gente esperava. Mas a gente tem que agarrar e
sobre essa função, como é que você vê ela hoje? Assim, é de fato uma função que o time não conseguiu encaixar, que é um problema, que passa pela tua cabeça mudar? Até porque você treinou já várias vezes Neto Moura, Paulo Roberto, no jogo chegou a colocar o Neto. Como é que está essa função?
Eu não vejo assim, isso como um problema. Eu acho que quando eu assumi, eu falei que não iria ver o que havia acontecido para trás. Eu estaria pensando naqueles 8 jogos, dali para frente, o que a gente poderia melhorar. E um dos pontos em que eu estou trabalhando muito é tentando buscar um equilíbrio melhor para a equipe. Porque naquela ocasião nós tínhamos, acho que, o sexto melhor ataque e a terceira pior defesa. Então, a equipe sofria muitos gols. Ao mesmo ponto que a gente fazia, mas a gente sofria muito também. Então, a ideia é dar um equilíbrio maior, porque se eu conseguir sofrer menos gols, o meu ataque vai fazer. Ele vai continuar fazendo. Então, a minha produtividade ela vai aumentar. Então, a gente está trabalhando muito em cima de dar um equilíbrio para a equipe, para que a equipe possa melhorar nesses 8 jogos.
Daniel, qual desses volantes aí... Você olhando o futebol deles em campo hoje, você acha que se assemelha mais a você como jogador? Você foi volante, qual dos volantes do Sport hoje? Você diz, esse aqui parece mais comigo na minha época de volante. Qual dos?
É complicado para eu falar assim, qual que parece mais comigo, entendeu? Mas eu acho que o mais importante de salientar é que assim, eu vejo que não só os volantes, mas todos os jogadores... Desde o momento que eu assumi, eu não tenho uma queixa para dizer deles. Porque a determinação, o comprometimento de todos está sendo fantástico. E isso eu falo com experiência até de um ex-atleta, entendeu? De muitas vezes um treinador assumir, mas nem todos estão assim, com aquele olhar que querem ajudar, que querem participar. A gente só pode escalar 11 e 3 mudanças. Então, assim, muitas vezes o pessoal fica de fora. É chato, é complicado? É. Mas mesmo assim, todos estão muito focados de querer ajudar. E isso é mais uma coisa importante, que acho que é o que vem também ajudando para que a gente tenha conseguido esses resultados.
E desses jogadores, assim, você falou que realmente só pode escalar 11, é da regra, e o pessoal que fica fora, mas todo mundo que está fora está muito comprometido. Tem um jogador que foi titular durante um bom tempo e perdeu espaço já também há algum tempo, que é o Serginho, mas que muita gente fala, e já vi pessoas, líderes do grupo, como Magrão, por exemplo, falar do Serginho que o torcedor não conhece. O torcedor conhece o Serginho dentro de campo e questiona muito o Serginho, o futebol do Serginho. O Serginho é um dos jogadores mais criticados, inclusive por nós aqui do podcast, enquanto ele estava jogando. Mas muitos jogadores, líderes, falam
da importância do Serginho extra-campo, que é um cara que incentiva, um cara que motiva. Diego Souza já falou também isso. É mais ou menos isso, assim, dessa questão dos jogadores que estão de fora. O Serginho é um dos mais, um dos líderes ali, um dos apoia, um dos que está sempre apoiando. Como é o Serginho?
É isso mesmo que você falou. Eu acho que é um jogador muito importante. Acho que é um dos jogadores mais experientes. E o fato de ser experiente, mas com passagem em grandes clubes e tendo já vivido várias situações dentro do futebol, então isso faz dele um jogador muito consciente da situação, de tudo que está acontecendo. E ele se demonstra não só um excelente profissional, que dentro de campo se dedica todo dia buscando o seu espaço. Hoje é um jogador que não está tendo o espaço como já teve aqui esse ano, mas continua procurando o espaço dele. E como outros jogadores, todos estão buscando isso. O Serginho pode ter oportunidades, como qualquer outro jogador pode ter. E aquilo que eu disse, as oportunidades elas surgem às vezes quando a gente não espera. Cabe o jogador que aconteceu comigo, está preparado para quando tiver a oportunidade procurar se manter dentro da equipe.
Bom, galera, a gente segue batendo papo aqui com o Daniel Paulista, mas antes vamos lembrar aqui que a galera lá da Play Music está com uma promoção. E essa promoção, e a gente já falou para você, né? Ronaldo vai sempre procurar o melhor negócio para o cliente dele. E aí ele conversando lá com os fornecedores lá de equipamentos dele e conseguiu um super desconto que já vai direto para a galera do podcast 45 Minutos. Ele conseguiu um fornecedor que está mandando uma bateria para ele, bateria Michael, a marca, com preço super diferenciado. A bateria que na concorrência sai normalmente por R$2.350. Lá na Play Music você encontra por R$1.998.
Com o que sobrar, o cara vai na Regale mesmo. Compra pra mais de 35 pratos da Regale. Com essa diferença aí. Se brincar, ainda passa uma diariazinha no Village.
Então é isso aí, galera. Play Music, Tobias Barreto, 342.
O fato de ter um Durval hoje na reserva também é um grande exemplo, né? Pra que os outros... Pra que ninguém...
Faça beicinho, né?
Porque se você tem uma instituição do clube... Né, que talvez o próprio até reconheça que o momento tem outros dois jogadores que encaixam melhor, até por encaixe também, não é nem só ser melhor ou ser pior, é encaixe, né? Muita gente passa pela cabeça, poderia ser Ronaldo e Durval, mas a gente sabe que
dois de esquerda, dois canhotos,
né? que existe um encaixe ali. É um exemplo o papel de Durval, como foi Magrão, claro, em 2016.
Claro, eu acho que o Durval ele dá um grande exemplo, né? Mais uma vez, né? Sempre deu como jogador. E mais uma vez nessa situação, que é uma situação difícil, acho que o jogador ele quer sempre estar jogando e a gente tem que entender isso do lado dele. Mas ele respeita o momento dos dois jogadores que também estão hoje jogando, né? E o Durval é um jogador com um currículo incontestável, não só aqui uma história dentro do clube fantástica, mas uma história em outros lugares, nos próprios Santos, né? Uma história fantástica. É como eu disse do Serginho, o Durval ele está buscando o espaço dele. E hoje o Matheus e o Ronaldo, que são os titulares da equipe que estão jogando, eles sabem que eles têm que jogar e jogar bem, porque sabem que na reserva tem jogador de qualidade que pode buscar o espaço dele dentro da equipe. Então, assim, essa competitividade entre eles, isso é muito importante para o crescimento da equipe.
Você estava falando agora há pouco também de como o fato de você ter sido atleta interfere hoje no seu trabalho como treinador, que você enxerga algumas coisas diferentes. Queria que você fizesse essa análise também. O que é que você pensa que é a principal diferença entre o treinador que foi jogador e o treinador que não foi jogador? Mas, por exemplo, você pegar um técnico como Eduardo Batista, que passou a adolescência dele toda já dentro do vestiário, respirando futebol por conta do pai, desde muito novo também, trabalhando em departamento de futebol, Brasil afora também com o Nelsinho. Então, é um cara que tem essa vivência do futebol, mas não foi jogador. Qual a diferença que você vê dessas duas raízes?
Olha, eu acho que primeiro, eu acho que existe espaço para todo mundo.
Sim, tá? Claro, também acho.
Para quem foi atleta e para quem também não foi atleta. Eu acho que cada um tem que buscar o seu espaço, tem que procurar se capacitar para isso. E o futebol dá para trabalhar todo mundo. Eu acho que tudo tem o seu lado bom, o seu lado positivo, o jogador de futebol, ele tem a experiência, muito da experiência do vestiário, a experiência do campo. Né, aquela convivência diária.
De saber o que pode se cobrar, o que não pode.
O momento certo de falar, o momento certo de recuar, entendeu? O momento certo de discutir, o momento certo de se retrair. Então, o ex-atleta, ele tem muito disso, do conhecimento do dia a dia do jogador. O que o jogador gosta, o que o jogador não gosta, o dia que aquele dia é um dia de cobrar, o dia que aquele ali não é um dia de cobrar, entendeu? E por outro lado, ele precisa também do estudo, da parte teórica de livros. Eu acho que o futebol ele vem se atualizando, ele vem se modernizando a cada dia. Eu acho que a internet hoje, ela nos dá mecanismo que a gente pode buscar conteúdo sobre futebol no mundo todo, em vários lugares, pesquisar sobre atletas, pesquisar sobre treinamentos, pesquisar sobre esquema tático. Então, o profissional que sai da faculdade, vamos dizer assim, ele também é importante no dia a dia. Por isso que eu falei, eu acho que eles têm que trabalhar interligados, a gente tem que ter essa mistura, porque é um completa o outro.
Tem algum treinador que você estuda, assim, tirando os que você já trabalhou, né? Você já trabalhou com três aqui, mas mais diretamente, mas algum outro, assim, que você estuda, que tem referência, que você procura... ver qual é o trabalho dele, alguma coisa assim, não?
Eu acho que, assim, ó, o Brasil, eu tive o prazer de estar trabalhando com vários treinadores aí, treinadores sempre de ponta, né? E como auxiliar, trabalhei com três aqui, treinadores referendados. Mas eu acho que um treinador que eu não tive o prazer de trabalhar, e eu acho que hoje ele é o treinador do momento, é o Tite. Eu acho que ele está passando, tem muita coisa para passar, muita coisa para a gente estar aprendendo com ele. Por tudo que ele conquistou no Corinthians, por tudo que ele vem fazendo agora nesse início de trabalho da seleção brasileira. Então é uma pessoa que eu acho que ele está no auge, está no topo. E o futebol é momento, como nós já tivemos outros treinadores, tivemos o Muricy, tivemos o Parreira lá atrás, outros treinadores nesse topo da cadeia aí. E o Tite hoje é um treinador que a gente tem que buscar informações com ele.
E é um cara que estudou bastante, né? Um cara que já vitorioso, já com a carreira, já como um dos favoritos ao cargo de técnico da seleção. Por
completando só o que você falou, eu acho que assim, ele não estudou, eu acho que ele continua estudando.
Sim, sim, sim. Sim,
porque aí é o grande detalhe. Muitas vezes a gente chega, o treinador chega no auge e chegou no auge.
Eu acho que era exatamente
entendeu?
Isso que
eu ia falar. Aí ele meio que se acomoda, porque acha que já chegou no topo, mas é ali ele tem que continuar buscando. E a gente tem que procurar sempre estar crescendo.
Daniel, assim que você assumiu o time, a sua primeira assinatura foi o ajuste ali na esquerda, trazendo o René de volta e colocando o Rodney para jogar na dele. Meio também aquela questão de dois laterais, que você também já usou Samuel e Apodi dentro da partida. Essa faz parte já, esse já é um dos pilares do teu trabalho, da tua visão tática, e você defende que carregue ela, porque, por exemplo, Eduardo trabalhou muito tempo aqui na ponta, ele é um treinador que, para onde ele vai, ele leva a sua filosofia tática.
Sim.
E adapta, logicamente, ao grupo. Você defende também isso, que o treinador tem a sua convicção?
Olha, eu acho que o treinador ele tem que ter as suas convicções, agora isso não impede ele de fazer mudanças dentro do momento que ele esteja no clube. Eu acho que isso varia muito das peças que você tem na mão. Eu acho que você tem que trabalhar de acordo com as peças que você tem na mão e o que aquelas peças elas podem render para você. Porque o futebol ele é muito dinâmico, muitas vezes você não tem tempo para treinar, para aprimorar isso. Então você tem que se adaptar àquilo que você tem e buscar informações ao máximo. E aí, com o tempo, ir buscando novas situações. Essa questão de ter a volta do René, a entrada do Rodney... Porque o Rodney, sempre que a informação que foi sempre passada é que o Rodney sempre foi um atacante. E é um atacante, um jogador que joga pela velocidade, joga pela esquerda.
Mesmo quando ele marca, você vê que ele marca como atacante.
Ele sempre teve essa característica. E aqui ele estava jogando por opções dos treinadores como lateral. E quando houve a suspensão do Gabriel Xavier, que já era uma troca lógica, né, porque alguém teria que entrar... eu fui buscar ter informações sobre o Rodney e consequentemente eu assisti os 25 minutos que ele jogou pela Costa Rica
contra a Rússia
e ele já atuou como um segundo atacante pelo lado esquerdo na frente do lateral,
que é como ele joga, né?
Que é como ele está jogando hoje. A hora que eu vi os 25 minutos dele, falei, pô, uma coisa já está certa, uma alteração é essa daqui, eu vou voltar ao René porque eu preciso dar uma consistência maior ao meu sistema defensivo, porque nós estamos tomando muito gols, e com a entrada do Roger na frente, ele consegue ter a mesma intensidade para atacar e ajuda muito no setor, na hora de defender. Então ajuda não só o René, mas ajuda os volantes, ajuda os próprios dois zagueiros. Então a gente conseguiu ficar mais protegido por aquele lado.
E o Rogério, você falou do Rodney, eu concordo com a análise de que ele realmente é um atacante e ele rende melhor com o atacante. E o Rogério é um jogador que assim, ele joga muito de lado, de atacante de lado, e... agora ele nos últimos três partidos está jogando como um atacante mais à frente, assim. Como é que você vê a posição do Rogério? Ele é mais jogador realmente atacante de lado ou ele é mais jogador de referência? Como ele está sendo mais o jogador mais avançado do ataque?
Olha, o Rogério, ele é um jogador de velocidade, um jogador de mobilidade. Vinha fazendo essa função ali na frente, até mais por uma... Já estava sendo escalado por outros treinadores naquela função. Mas a minha ideia, desde que eu assumi, era tentar dar bastante mobilidade, bastante velocidade ao nosso sistema ofensivo. Porque como eu queria fazer um sistema defensivo mais coeso, quando a gente recuperasse a posse de bola, eu queria muita velocidade, muita mobilidade lá na frente. Então a ideia é de manter o Rogério ali. Mas é lógico, o Rogério, pela qualidade do jogador que ele é, ele tem condições de não só jogar ali, mas também pelas beiradas do campo. Tá como vem jogando e jogou até no segundo tempo da Ponte Preta, já foi para a beirada.
A gente está chegando aqui já na nossa última rodada de perguntas. Fred, inclusive, tem um tema interessante, né, Fred?
Não, considerando, Daniel, que vai dar tudo certo, né, que o Sport se mantém na Série A e o Sport conseguindo essa permanência, vai passar por um processo eleitoral, mas é aquilo, conseguindo a permanência, a sua situação, você praticamente cria uma raiz no carro, porque... Qualquer
cargo,
outro,
né? No cargo, não é só no clube, né?
Porque qualquer outro que vier, será, o cara perder três jogos, já vai ter uma pressão para que ele saia, para que... Então, o natural seria a sua permanência. Isso acontecendo, você vai para um outro estágio da carreira de treinador, que é procurar reforços, né? Que é ir atrás de reforços, indicar jogadores que... Tem muito treinador que é assim, esse cara trabalha bem, mas ele tem problemas...
É difícil de montar.
É um trabalho novo para você, essa montagem do elenco. Você já consegue ter alguns minutinhos do seu dia pensando nisso? Já consegue ter uma... Tipo, enquanto a gente gravava mais cedo, Samuel Xavier já renovou. Então também já começa o processo de renovação. Você já começa a olhar para o mercado? Você já tem alguns jogadores no seu campo de visão pensando em 2017?
Olha, aquilo que eu disse, não é uma situação, um momento que a gente está pensando, né? Mas... Dentro das funções do auxiliar técnico do clube, a gente tem que estar sempre assistindo jogos, e não só os nossos jogos, assistindo outros jogos, até mesmo para buscar novos jogadores que talvez estejam se destacando em outras equipes, que futuramente possam ser, pelo menos, observados pela gente e se tentar a possibilidade...
Série A, Série B, Série C.
Série A, Série B, Série C.
Tem um menino no Guarani jogando bem.
O Guarani?
O tal de Fumagalli.
Fumagalli,
Um garoto surgindo lá.
Esse é novo, né? Não, acho que não conhecia esse, não. Mas então, a gente tem que tá sempre buscando. Eu acho que em todas as divisões, a gente tem que estar sempre analisando. E isso passa muito de estar assistindo jogos, acompanhando. Eu acho que isso é importante. Mas como eu disse, eu acho que o momento agora não é esse. Pode ser que lá na frente, mas esse é um trabalho que eu já fazia como auxiliar. Uhum. Acompanhar os jogos, acompanhar as outras equipes.
O momento não é
esse
pela situação que o Sport está, mas claro. Pela época do ano já teria que estar sendo.
Sim, mas mas é o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é o momento o momento atual agora o foco é sair dessa situação. Né? Sair dessa situação.
46 pontos, livra o rebaixamento?
Livra, 46 pontos.
46 pontos. 45 deve livrar também, pelo caminho. A pergunta é para a Daniela, para você.
Eu acho assim, é uma ideia. Se você pegar os últimos números dos últimos anos, 45 possivelmente também você vai escapar. Mas faltam 5 jogos. Eu acho que depois dessa rodada, eu acho que a gente vai ter um número já mais definido. Com quantos pontos vai conseguir
isso? Mas você trabalha mais com 45 com mais de segurança.
Não, eu não estou trabalhando com número nenhum. Certo. Não fiz prognóstico, não fiz possibilidades. Nós estou pensando no jogo a jogo. Eu preciso continuar pontuando rodada a rodada. Vamos para o jogo do Grêmio e a intenção é pontuar lá em Porto Alegre. Porque se a gente conseguir pontuar lá, a gente vai dar mais um salto para sair dessa situação. Agora, com 46 pontos, eu acredito que 100% de chance de permanecer.
Daniel, a gente sempre encerra nosso programa com convidados, pedindo para que nossos convidados indiquem qualquer coisa para os nossos ouvintes, seja um livro, uma música, um CD, um seriado, um esporte para praticar, qualquer coisa, uma atividade física, um passeio, uma viagem. Queria que você fizesse alguma indicação para os nossos ouvintes.
Uma indicação? Olha, eu acho que hoje a gente está passando dias assim tão estressantes, dias bastante corridos. Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo no seu trabalho não tem tempo para nada. Eu acho que tirar um tempinho para curtir a vida é importante. Sem fazer nada, às vezes pegar o filho e dar uma andada na praia, vai no parquinho, vai fazer alguma coisa assim, sem cobrança nenhuma. Eu acho que isso é fundamental e eu acho que ajuda e muito na nossa cabeça isso.
Tá conseguindo nas últimas 3 semanas, não, né?
Não, essas 3 semanas, infelizmente, eu não estou conseguindo isso. Mas pretendo conseguir no final do ano.
Só uma coisa, Neil, antes do ar, a gente falou da questão da maldição do podcast. Fica tranquilo que essa maldição aí você está livre. Entra os treinadores aqui, o que acontece? O treinador cai.
Não, Eduardo foi o único que sempre resistiu.
O Eduardo ficou. A gente entrevista o treinador, caiu. Mas só 5 jogos, esse risco aí, pelo menos esse ano, tá salvo.
Então a gente já deixa pré-marcado para janeiro.
Já deixa pré-marcado para janeiro, a gente já tem outra conversa dessa. Quando você quiser. Velho, um prazer você participar aqui do nosso programa. De verdade, obrigado por atender esse nosso convite com tanta presteza. De verdade, a gente torce muito para seu sucesso. Todo mundo que acompanha o seu trabalho tem aquele carinho especial por lembrar de como você sempre tratou todo mundo muito bem, de como você sempre foi um atleta muito profissional. E a gente sabe que não é diferente nessa nova fase da sua carreira. Então, sucesso para você, de coração, que seu caminho seja pontuado por muito sucesso, por muitos títulos.
Obrigado, eu acho que é uma oportunidade boa. Eu acho que esse tipo de programa é bacana, essa troca de ideias. Eu acho que fica muito parecido com um debate, né? Uma troca de informações, porque o futebol, nem sempre o que eu vejo é o certo e nem sempre o que você vê é o certo. Então, e tem várias maneiras de se ver o futebol. O jogo é visto por cada um e cada um tem a sua opinião. Então, acho que essa troca de informações é importante para a gente sempre estar procurando evoluir.
O microfone vai estar sempre aberto para quando você achar que a gente está falando bobagem. Não. Só chegar aqui e corrigir a gente.
Faz parte disso daí também. A gente tem que administrar tudo muito bem.
Beleza. Forte abraço a todos. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.